Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reykdal, capítulo 5, Sentindo a Raiva. Todos que estamos na Terra vivemos estados de raiva. A diferença de uns para outros está no motivo pelo qual a sentimos, na intensidade que vivemos, a emoção e o que fazemos com ela. Joana de Ângeles amorosamente nos acolhe e orienta. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar é o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. Vejamos a precisão da afirmativa da nobre mentora. Certamente, por reconhecer nosso estado de imaturidade emocional e o apelo de pelo pequeno degrau evolutivo que os habitantes da Terra alcançaram, ela nos conforta dizendo que não devemos nos envergonhar por sentirmos raiva. Em outra obra, Joana esclarece: a incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. Compreendemos, assim, a existência de um caminho do meio, no qual devemos nos balizar. Em um extremo teríamos a repressão, negando-a para si, e no outro a expressão desajustada ou a valorização irrefletida, ambos prejudiciais ao ser humano. Se precisamos assumir que sentimos raiva, também precisamos nos responsabilizar pelo que fazemos com ela. O alerta é para não escondermos essa emoção, pois se não identificarmos, como poderemos cultivá-la adequadamente para que dê flores? Como já dissemos para Jung, quanto mais a sombra é reprimida, mais densa se torna. Essa colocação nos faz elucubrar sobre os prejuízos da raiva reprimida. Afinal, se assim fazemos, adensamos essa energia que aos poucos torna-se um morbo prejudicial a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Podemos tomar uma conduta exemplar aos olhos dos outros, mas dentro de nós mesmo, inconscientemente, desejamos o revide, o perecer do outro, esperar que seu sofrimento chegue ou que Deus faça justiça. Às vezes, sem perceber, reprimimos diversos sentimentos, acreditando que foram eliminados por não estarem acessíveis à consciência. Ocorre que, ao contrário do que pensamos, quando não estão em contato com a consciência, produzem mais energia agressiva e acumulada no inconsciente, reverberando dentro de nós. Em geral, somos educados para não demonstrar a raiva que sentimos, ou, em última instância, educados para nem sentir raiva. Os pais, sem dúvida, têm um papel importante na conscientização e elaboração dessa emoção, e principalmente na análise e reflexão do que se fazer com ela, buscando sempre as alternativas que tragam menos prejuízos para si e para os demais. Quando uma criança sente raiva, é sempre melhor auxiliá-la a entrar em contato com sua emoção. Podemos ensinar nossos pequenos a entenderem as reações internas, por que estão sentindo isso, onde se sentiram privados e ajudarmos a pensar o que farão com essa energia. A criança castrada não aprende a lidar com a raiva. Confundimos criança reprimida com bem educada, pela falta de compreensão a respeito da raiva, somado ao preconceito e à dificuldade que temos de nos libertar das exigências angelicais. Fazemos confusões em que incompetência, passividade e permissividade são vistos como doçura, paciência e perdão. A raiva engolida. Como energia de movimento, engolir a raiva significa adentrar um processo de autoagressão materializada no próprio corpo, que logo mais produzirá certas doenças. Embora não expressar a raiva e a engolir possa parecer sinônimo de equilíbrio, em muitas ocasiões nem sabemos, sentimos que estamos fazendo isso. Os espíritos esclarecem a Kardec. A paixão se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. No livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, a mentora atesta que toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida emocionalmente, esta produzirá danos ao organismo físico e psíquico, ela diz. No físico, mediante distúrbios do sistema vago-simpático, tais como indigestão, diarreia, acidez, disritmia, inapetência ou glutoneria, como autopunição, etc. No emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão. Além disso, na sequência, menciona que as raivas ingeridas a contragosto e não eliminadas desde a infância poderão desencadear tumores malignos e outros graves efeitos no organismo, alterando a conduta por completo. A psiquiatra Belkis Averisha explica que engolir a raiva é como dirigir um carro e passar bruscamente da quinta para a terceira marcha. Ocorre uma aceleração intensa de todo o funcionamento do corpo. Há inúmeros estudos científicos estabelecendo as relações entre raiva e adoecimento físico. Destacamos um interessante artigo científico junguiano, produto de uma tese de doutorado em psicologia clínica da PUC, São Paulo, ocasião em que Moreno estudou a raiva associada a gastrite e esofagite. Outros sintomas relacionados a raivas não elaborados são certos problemas de pele e disfunções da tireoide. A raiva de nós mesmos. Como sentimos raivas das pessoas e situações, é possível sentirmos raiva de nós mesmos. Existem pessoas que se autoagridem quando fazem algo errado. Batem com a cabeça na parede, se beliscam, se esbofeteiam. Porém, em outras circunstâncias, vivemos essa raiva de nós mesmos de forma mais silenciosa e por isso talvez seja mais difícil a identificação. Em casos de relacionamentos conjugais, mal-sucedidos ou de traições, podemos, ao invés de sentir raiva do cônjuge, sentirmos de nós mesmos por termos nos colocado naquela situação ou por termos dificuldade em fazer boas escolhas para um relacionamento afetivo ou por não termos percebido antes a situação. Após uma separação dolorosa, decorrente de uma traição, muitos se perguntam: como eu não percebi? Ou como eu passei esses anos sem saber quem ele ou ela era? Às vezes, temos raiva de nós mesmos por não atingirmos determinado objetivo, como ser aprovado numa prova ou sair bem numa entrevista. É comum esse sentimento por nós quando erramos, ou pelo menos quando supostamente nos julgamos errados, como ao agredir que não educamos bem um filho, ao acreditar que não educamos bem um filho que se perdeu nas drogas. Certamente, quanto mais egocêntricos formos nesse perfil, com um elevado nível de exigência, mais sentimos raiva de nós. Acabamos nos colocando no centro de todas as situações. E todos que não estão bem à nossa volta são por causa de nossas atitudes. Mas o grande desafio é não permitir que essa força se paralise num estado punitivo de autoaniquilamento. Como uma energia de movimento, precisamos fazer trabalhar no sentido de transformação interior. A raiva que esconde o medo. Poeticamente, Miri Lopes afirma: muito distante, na noite dos tempos, do negro ventre do medo, brotaram as rubras faces da ira. Esta rapidamente cresceu e se converteu no segundo gigante dos quatro que atenazam o homem e fazem da sua vida um perpétuo drama. Os domínios da ira são tão vastos quanto os de seu progenitor. A explicação atesta que não sentimos raiva sem antes sentirmos medo. Essa força não cresce em nós à medida que nos sentimos mais potentes. Justamente o oposto. À medida direta que nos sentimos fracassados em nossa suposta potência, quando nos faltam meios seguros para anular os efeitos do insulto, entre outros já citados aqui. Salientamos que em determinados momentos em que sentimos raiva, nosso desejo de destruição decorre da sensação de fracasso, fragilidade ou limitação. Transformamos o contexto para fugir dos sentimentos decorrentes dessa situação, pois ainda somos imaturos demais para nos deparar e assumir nossas fragilidades. Expulsamos a sensação de mal-estar letal, matando para não morrer. Mas de qual morte falamos? Muitos homens e mulheres parecem extremamente fortes, agressivos, conseguem delimitar espaços, romper relações, sem aparentar qualquer problema emocional. Imaginamos que sejam pessoas bem resolvidas emocionalmente, beirando a frieza dos sentimentos, e muitos dizem: eu queria ser assim. em geral demonstram autossuficiência, independência, distanciamento emocional e parecem não depender do afeto de ninguém. Agem com raiva, mas não sabem que essa é filha do medo. Pessoas têm comportamentos distantes, fingindo independência, mas esse comportamento em geral camufla o pavor de precisar e não ter quem as ajude. Tentam demonstrar que não necessitam de afeto e atenção, ocultam de si mesmas o receio que têm de não serem amadas como são, ou de serem usadas pelos demais. Essa, para nós, é uma das mais difíceis camuflagens da raiva, e que mais precisa de atenção, afinal, tudo indica que ela surge para ocultar o sujeito frágil que habita em nós, como o cacto que criou aquela casca grossa para sobreviver ao ambiente árido. Enlouquecido de raiva. Se a repressão é uma postura adoecida, emocionalmente prejudicial, o seu extremo oposto, a expressão indiscriminada, é tão perturbadora quanto ou mais. Reforçamos essa afirmativa, pois sob o discurso dos prejuízos de negar ou reter a emoção, existe quem atua em extremos impensados, crendo que a livre expressão da emoção desequilibrada seja a melhor opção. Inúmeras pesquisas apontam os prejuízos da expressão desajustada da raiva. Sabe-se que os níveis constantemente elevados de adrenalina e cortisol prejudicam artérias e músculos do coração, além de influenciar na regularidade da sua pulsação. As reações raivosas fazem subir a pressão arterial e, mais do que se supunha, tendem a endurecer e degenerar as artérias mais rapidamente do que as de pessoas calmas. A produção frequente pelo organismo de substâncias químicas ligadas ao estresse e à raiva, somadas às alterações metabólicas que as acompanham, podem danificar vários sistemas do corpo humano. Entre os problemas mais comuns estão enxaqueca e dores de cabeça, problemas digestivos e dores no abdômen, insônia, ansiedade, depressão, hipertensão arterial, doenças da pele como eczema e infartos. Diane Tisse descobriu que, quando as pessoas falavam das vezes em que haviam descontado sua raiva na pessoa que a provocara, o verdadeiro efeito era mais um prolongamento do estado de espírito que o seu fim. Isso quer dizer que, além dos prejuízos da própria vivência da raiva, pensar e continuar falando sobre ela pode ter um efeito de intensificar os prejuízos listados até aqui. Em vez da catarse, que pode ser terapêutica, reviver aquelas cenas quando ficamos com raiva tem função inversa de gerar mais prejuízos. Quando a professora da PUC de Campinas, Marilda Lippe, afirma que 90% dos hipertensos são pessoas com propensão para raiva e algumas têm temperamento explosivo, podemos perguntar: quantos desses talvez sejam hipertensos por terem um comportamento raivoso? Além de todos esses elementos, o coordenador do Programa de Ansiedade e Depressão do Instituto de Psiquiatria da UFRJ ainda acrescenta: elas tendem a ter compulsões e com isso comem, bebem, consomem mais. Quando estão com raiva, sua reação costuma ser de se agredir. Técnicas para administração da raiva. As técnicas que auxiliam o sujeito a manter um mínimo de controle sobre essa energia serão sempre bem-vindas, como os exercícios de respiração, a contagem interna. Distanciam-nos do impulso imediato e impensado e nos livram de reações impulsivas a que nos arrependemos mais tarde. Mas certamente ninguém conseguirá atingir mais equilíbrio de sua vida emocional apenas com técnicas de contenção dos impulsos. Será sempre preciso buscar a consciência do móvel interior que disparou a energia, e por isso dizermos que essa pode ser a principal técnica. Para lidar com a raiva, alguns terapeutas sugerem socar almofadas, quebrar objetos, gritar, justificando que essas atitudes nos colocam em conexão com a emoção. Mas o que percebemos é diferente. Dessa forma, não entramos em contato com a raiva. Pelo contrário, esse contato pode ser vazio se não houver a intenção da consciência e o desejo da canalização adequada da energia para as mudanças que precisa operar. Precisamos compreender o próprio funcionamento psicológico para lidarmos bem mais com as situações. Entrar em contato com a raiva é dialogar com a emoção, perceber suas características, suas intenções e seus gatilhos. Extravasar da forma sugerida. Em geral, não nos faz pensar sobre a raiva, serve mais para nos livrarmos momentaneamente das sensações negativas que ela produz. Joana também faz algumas sugestões. Gastar energia em uma corrida ou num trabalho físico estafante, mas declara que a eficiência da atitude depende de não ter a conotação de fuga de si mesmo. Gastar energia pode amenizar o nível sufocante em que o sujeito se encontra, tomado pela emoção, para que consiga depois digeri-la mais facilmente. Sendo assim, todas as técnicas podem ser úteis e devem ser usadas, desde que não se tornem mecanismos de escamoteamento, nos afastando daquilo que sentimos ou abafando nosso mundo interior. Fim.